Entre dados e folhas de papel, dois amigos criam o primeiro RPG, revolucionando para sempre os jogos de tabuleiro.
Durante décadas, crianças e adultos puderam se sentir dentro dos mundos fantásticos de monstros e heróis através do RPG.
A ganância corporativa ameaça acabar com o jogo, priorizando o lucro em detrimento da experiência do jogador.
É o fim de Dungeons & Dragons? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
E eu sou o Samuca Hernandes.
Bem-vindos ao Resenha Épica! Samuca, meu caro amigo, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Resenha, né? É pela primeira vez, entre aspas, né? Que a gente tentou gravar a primeira vez, tivemos uns problemas aqui, mas agora vai. Agora...
Problemas técnicos. Fica claro aí pros ouvintes aí.
Mas o Samuca, ele é um especialista no assunto, né? E o assunto hoje é RPG. Pra você que acompanha a gente, né? Que curte história, que curte o nosso podcast, mas que não é familiarizado, né, com o RPG, fica tranquilo que vai ser bem fácil aqui de você ser introduzido nesse assunto, você vai entender tudo muito bem, até porque a gente trouxe um cara especialista para falar sobre isso, né? O Samuca, que ele é um criador de conteúdo, escritor, autor, né, de conteúdo para RPG, além de produtor de conteúdo também. Samuca, conta aí um pouquinho do seu trabalho aí pro pessoal te conhecer.
Fala, galera. Cara, primeiramente, uma honra estar aqui no Resenha. E eu queria dizer para vocês que é muito legal a gente poder bater esse papo, porque eu fui ouvindo, né, os episódios do podcast de vocês, e ele tem uma maneira muito legal de abordar, que tem uma profundidade interessante na história, mas ao mesmo tempo tem um jeito muito leve, muito gostoso e caricato de vocês trazerem essas curiosidades. Então, parabéns pelo trabalho.
Valeu, show de bola, galera. Pô, deu até um quentinho no coração aqui agora.
Poxa, valeu mesmo.
Maravilha, cara. Show de bola. Cara, então, eu sou formado em antropologia, trabalhei com música durante um tempo. Dei aula também de sociologia, de filosofia durante um tempo. Cara, e maravilha. Agora tô trabalhando mais exclusivamente aí com RPG. Tô vivendo esse sonho, como a gente tava falando aqui antes de começar a gravação.
Não é para todo mundo, né? A gente tava aqui justamente, eu e o Campos estávamos aqui nos queixando nos ouvidos do Samuca. Falando aqui, como eu queria poder trabalhar só com conteúdo, poder trabalhar só com resenha, né? Porque até porque aqui isso é o que a gente realmente gosta de fazer, é o nosso hobby, é um hobby que a gente leva como trabalho, né? A gente tem a seriedade de um trabalho, mas infelizmente a gente precisa trabalhar também e outras coisas que a gente gosta um pouco menos, vamos dizer assim.
Maravilha, cara. Então, eu tenho um canal chamado Brainstorm RPG, vocês nos encontram em todas as redes sociais.
Maneiríssimo.
Em meio a esse canal, que é esse hub de, né, com um monte de trabalhos diferentes a partir dele, nós temos um podcast também sobre RPG, entrevistando personalidades do cenário nacional e internacional do RPG. Eu tenho um cenário de ARC, eu tenho um cenário de RPG chamado ARC, e ele foi publicado como cenário oficial de Old Dragon 2, e agora na segunda metade do ano de 2024 vamos lançar esse cenário também para Old School Essentials, que é o D&D de 1981, famoso D&D BX. Então, eu tenho algumas possibilidades, né, de trabalho dentro do Brainstorm RPG, e faz um tempo, né, que a gente tem se dedicado a não apenas veicular o conteúdo, né, de outros autores, mas também trabalhar os nossos conteúdos, né, as coisas que a gente foi produzindo na comunidade e tudo mais. Então, tanto o Brainstorm RPG, o Brainstorm Cast, o próprio ARC são fruto de uma colaboração de uma grande comunidade que está em volta dessa brincadeira toda, jogando, participando, dando dicas, criando, né? Então, é mais ou menos por aí, e vocês nos encontram por aí na internet, só procurar.
Que bom que hoje existe tanta gente comprando, consumindo esse tipo de cultura, porque nem sempre foi assim, né? como a gente vai mostrar, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da história, de como começou, porque no início não era uma coisa tão comum, né? Sofreu até um certo tipo de preconceito, né? Esse método de entretenimento, né? Acho que a gente podia falar um pouco disso aí, como que começou, quem que foram os responsáveis, né?
Com certeza,
eu acho que, para começar, eu acho que o principal é... Samuca, eu vou te perguntar aqui, né? Lógico que a gente sabe, né? Eu já vou deixar claro que eu sou um amante de RPG, ó. Tô aqui com a minha camisa do Dungeons and Dragons, inclusive.
É mestre de mesa, ele, inclusive.
Gostaria de jogar mais do que eu jogo, né? Porque eu gosto muito, né?
E mais do que trabalha, com certeza também.
Com certeza. É, mas, cara, eu queria que você explicasse aí mais ou menos o conceito, né, do que é o RPG pro pessoal que tá ouvindo a gente que não sabe, né? Assim, deve saber de ouvir falar, ter uma noção, mas pô, qual é a essência do RPG, cara? O que é um RPG?
Tá, beleza, maravilha, cara. Bom, o RPG, ele é um jogo de interpretação de papéis na tradução literal. Eu gosto muito da interpretação do Fighting Fantasy, que fala sobre um jogo de personificação de papéis. Mas o que ele é, basicamente? Ele pode ser veiculado através de várias mídias. O mais comum é o livro. Mas hoje em dia, por exemplo, você tem SRDs, livros que estão completamente dentro de sites, né? Não digo nem do PDF, nem de outras estruturas a partir do livro, mas existem outras maneiras de se veicular. Já houveram tentativas no começo dos anos 90 de um RPG a partir de áudio, né? A explicação de regras que você ouve de alguém, né? Alguém explicando essa regra pra você. Tem uma, inclusive, uma...
Dependendo, facilita até, né?
Pode facilitar, exatamente.
Tem gente que assimila melhor o conhecimento ouvido, não lendo, né?
Exatamente. E aí, né, tem um exemplo, né? O próprio First Quest, ele lançou uma caixa que vinha um CD. E aí, ali eles contrataram vários dubladores, eu acho que pela Abril, não tenho certeza absoluta. Mas era isso, ele dava exemplos de jogo, ele mostrava qual era a diferença do jogo dentro, né, da efêmera, dentro desse espaço imaginário, onde a gente, né, mistura um pouco dos elementos da criatividade de cada um, e dentro do espaço do jogador, né, as pessoas off, falando sobre coisas que elas poderiam fazer, perguntando pro mestre. Então, assim, o que é o RPG? O RPG é um jogo onde você interpreta papéis. E dentro desse jogo, toda a construção, ela se dá a partir do diálogo, né? Então, o que é o jogo? O jogo é um jogo de se relacionar socialmente, né? E aí, a partir dessa relação social, desse diálogo, você pode ter outras estruturas que podem ajudar o entendimento, auxiliar o mestre na explicação de alguma coisa, ou os jogadores no sentido de se localizar ficcionalmente, como grids, miniaturas e outras estruturas desse tipo. Então, assim, às vezes pode parecer confuso, mas na realidade é isso. Você e os seus amigos interpretando personagens num mundo de jogo ficcional, onde o mundo responde e dá consequências para as ações que você quer tomar. Certo? Então, acho que a base do D&D, do RPG e até do D&D, que é o primeiro, né? É isso.
Importante ressaltar também, você falou da figura do mestre aí, né? Ele é uma figura essencial no jogo de RPG. Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre ele, que é justamente o cara que vai conduzindo as consequências das escolhas dos jogadores, né? Eles vão, sim, interagindo ali para seguir um caminho, né? Nas escolhas, determinado combate, determinada localidade. O mestre é o cara que tá de fora, ele não é um jogador daquela equipe. Né? E ele vai conduzindo as
controvérsias
do mundo, né?
Não, já então, vou discordar de você.
Eu de longe, sou o que menos entendo aqui de RPG. A minha pouca experiência de RPG, especificamente Dungeons and Dragons, foi com o nosso caro amigo aqui, Felipe Sampaio, que mestrou mesa e eu participei. Então, assim, a minha experiência com o Dungeons and Dragons especificamente foi bem pouca. Né? Eu gosto muito de interagir com essa parte de fantasia, jogos de videogame, que tem muito das características do RPG em geral, mas o jogo mesmo, né, tradicional, do livro do D&D, com as regras, com a sistemática do D&D, joguei somente aí com o Felipe Sampaio, que foi o mestre dessa mesa.
É mais ou menos o que você falou mesmo, só discordo dessa parte de antagonizar. Isso também não é uma regra, isso são formas de pensar diferentes. Tem muitas pessoas, sim, que veem isso. Isso é uma discussão que existe na comunidade, né? se o mestre ele é um antagonista dos outros jogadores ou não. Eu acho que isso é uma das coisas que, às vezes, a tradução pode induzir o erro também. Né? Porque aqui no Brasil a gente tem os mestres, né, e os jogadores. Né? Mas, na verdade, todos são jogadores.
Meio que divide, todos, né?
É, coloca todos em, são jogadores. Em mas, assim, todos são jogadores... E num grupo, um cara faz o papel de Dungeon Master, né, que é seria o mestre da masmorra, né, e os outros jogadores fazem os papéis dos personagens, entendeu? Só que aqui a gente divide em jogador e mestre, aí fica um pouco, fica meio antagônico mesmo.
Mas, eu assim... acho que tem uma coisa importante sobre isso, Felipe, que é o seguinte... o mestre como pessoa, o jogador mestre... Ele não antagoniza, mas ele interpreta os personagens que antagonizam os personagens dos jogadores. Isso. E aí, mas assim, essa não é apenas a única função do mestre. Para quem nunca jogou RPG, o mestre ele é também um dos responsáveis. Ele sempre vai ser um dos responsáveis. Porque tudo pode ser negociado, pode ser dialogado, tudo pode ser antecipado no sentido de construir a melhor campanha. Mas assim, ele vai construir o mundo, o world building. Muitas vezes, junto ali com os jogadores, ele vai poder... optar pelo sistema, regras da casa dentro dessa estrutura. Então, é importante também ter uma certa um entendimento de algumas divisões. Assim, o que é o sistema? São as regras do jogo, basicamente. Né? Que você vai ter vários tipos de sistema para poder atender várias demandas diferentes de mesas. Né? Mas você tem o cenário, que pode ser uma coisa oficial, que você pegou, leu e executou à sua maneira, ou você pode ter criado, construir esse world building, esse mundo de jogo, a partir do que você quiser. Aliás, o sistema também. Você pode construir o seu próprio sistema, né? Essa é uma outra
misturar esses dois, né? Eu posso misturar usar elementos que são oficiais com elementos que eu inventei na hora, é a mesma coisa com as regras. Eu acho isso muito legal, né? Dentro da RPG, essa liberdade que a gente tem.
Essa ideia também de módulos, né? Tipo assim, a ideia de você ter um livro que ele tem um conjunto de regras, mas aquele conjunto de regras ele funciona para aquele cenário. Então é um cenário que já vem com um conjunto de regras adaptadinho para funcionar dentro daquela estrutura. Né? Então você tem essas variedades e o mestre de jogo muitas vezes, ou como preferirem, né? O árbitro, existem milhares de nomenclaturas diferentes. O juiz, o árbitro, narrador, o proponente, o desafiador, né? Então...
O inimigo, tem certeza que tem gente que já
aí que tá, o mestre... É assim, como os jogadores eles estão ali interpretando uma situação, tipo assim, eu sou um guerreiro, né?
Os heróis, né?
Pô, nessa situação aqui, eu tô vendo, sei lá, uma invasão de goblins numa pequena vila. Então, a minha decisão é que eu vou ajudar essa vila, né? Vou lutar contra os goblins. Aí, o mundo vai responder a isso. E quem é o mundo? É o mestre. Aí ele vai descrever como é que é a vila, ele vai descrever como é que são os goblins, o que os goblins vão fazer, mas ele também vai falar o que, por exemplo, o que os NPCs, né, que já é um outro elemento do jogo, são personagens não jogáveis, né, que vão estar vivendo ali, as pessoas que vivem na vila, que precisam ser resgatadas, é o mestre que vai interpretar.
E vão interagir também com os
jogadores. É o mestre que vai falar onde está uma espada mágica que vai ajudar ele a salvar o pessoal. É o mestre que vai botar o ouro que esse cara vai achar lá como recompensa. Sim. Então não é só. Ele não é só antagonista, entendeu? Ele é a personificação do que está em volta do jogador.
Essa sua fala aí foi um pouco egocêntrica. O mundo é o mestre. Pareceu até o rei da França, Luís XIV.
Não, o Estado sou eu. Não, eu falei que o mundo é o mestre.
Mas você falou exatamente isso.
Não. Se eu falei, não foi isso que eu quis dizer. Mas, não porque, assim, o mestre, ele apresenta o que está em volta, tudo que está em volta do jogador. Mas sim, ele não chega a ser o mundo. Pelo simples fato de que as decisões dos jogadores, às vezes, acabam com todas as decisões do mestre. Tipo assim, às vezes você planejou uma sessão inteira, não, que eles vão passar por aqui, vão encontrar fulano de tal, vão lutar contra o monstro tal, e os caras falam assim, não, eu não quero ir por ali não, quero ir pra lá.
eu não quero nem entrar nesse lugar. E aí, justamente, é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês dois, que já tem uma experiência muito maior. Cabe ao mestre uma espécie de forçação de barra pra seguir uma linha? Por exemplo, você falou, cara, ele planejou uma entrada nessa masmorra e que lá dentro tem um objetivo que eles têm que cumprir, mas naquele momento eles decidiram não fazer isso. E o cara não planejou mais lá, mas nem isso. Aí, porra, cabe uma forçação de barra, mesmo dentro do roleplay ali, tipo assim, ó, não, mas se vocês não forem desse determinado local, determinada consequência, não sei, algum jogo de cintura nesse sentido, né? Porque o mestre pode ficar vendido, né?
Acho que eu posso ajudar a responder essa questão. Uhum. Acho que tem uma coisa bem interessante sobre isso, que é assim, existem tipos de aventuras. A gente falou de cenário, falamos de sistema, né? Então existem tipos de aventura. Existem dois tipos principais de aventura, para além de híbridos e outras elucubrações possíveis mais modernas. Mas assim, seria o sandbox, né, a caixa de areia, que é o original, e o linear. Os dois, eles podem interagir muito bem. Pode existir partes da aventura que são lineares dentro de um sandbox, e pode existir o sandbox a partir do linear, né? Então, beleza, isso é uma coisa, são técnicas de construção de aventura. Agora, com relação à forçação de barra, isso é o que a gente chama, ou o Justin Alexander, no blog dele, chama de railroad, ou sob trilhos. Isso é um erro técnico. Então não é um estilo, é um erro técnico. Então basicamente significa o seguinte, pensa que você fez uma aventura linear, vai do ponto A para o B, do B para o C. Quando que ele é linear e quando que ele é railroad? Quando os jogadores resolvem sair da linha e você abre uma caixa de areia a partir do linear, tudo certo. Beleza. Os jogadores resolveram sair, o mestre vai começar a improvisar. É claro que os jogadores têm que entender que o mestre não é um computador e não existe um mundo inteiro criado. O que existe é um mundo sendo criado a partir da demanda dos jogadores. Mais ou menos como acontece, inclusive, hoje em dia em alguns videogames. E aí, o lance todo é que a estrutura do diálogo, ele favorece um jogo interessante para quando há níveis de negociação. Então, qual que é o papel do mestre? O papel do mestre é dar agência, não é mandar no jogo. Porque se você quer construir uma história sozinho, vai escrever um livro, né? Você faz sozinho, você não precisa de ninguém, né? Mas se você quer jogar com outras pessoas dentro dessa ideia de agência, qual é o papel do mestre? É oferecer consequências para as ações dos jogadores. Tem impacto as ações dos jogadores. Então, assim, se um jogador resolveu que queimou uma árvore, digamos, num lugar X, você não pode voltar lá e a árvore não tá mais queimada, a não ser que haja um motivo muito bem explicado para isso, entendeu? E de preferência anteriormente. Então, assim, ó, bons diálogos entre mestre e jogador oferecem parâmetros claros para que os jogadores tomem decisões informadas. Então, assim, não é o mestre chegar e falar assim, ah, vocês escolheram vir por aqui? Eu não pensei que vocês vinham? Então agora toma esse desafio. Ah, não.
Eu já disse,
existem parâmetros assim, e decisões informadas.
Não, é muito já ruim. Que vocês querem ir por aí, então aguenta.
Sim, aí justamente parece que ele é um antagonista, né?
É,
ele tá jogando junto. Aí justamente dá essa sensação.
E você sabe, tem uma coisa bem legal pra gente falar sobre isso, que é o seguinte. A qualidade do game design e assim, a inovação do game design, a coisa de estar aberto a novas possibilidades, de estruturar isso, de dialogar, de conversar, debater, ela oferece justamente essa possibilidade. Um mestre, ele tem como ferramenta muitas maneiras de poder driblar esse tipo de coisa. Mas há uma questão importante, uma coisa importante para ser colocada, né? Existem dois tipos de enfrentamento, digamos assim, em relação ao desafio dentro de um jogo de RPG. Existem várias maneiras, né? Tipo, a gente pode falar de simulacionismo, gameismo, né? E outras estruturas como narrativismo e tudo mais. Mas num jogo onde o desafio está no centro, o papel do mestre é oferecer um bom desafio. É isso que ele faz, tá? Mais do que qualquer outra coisa. Então, o lance do bom desafio, ele evoca certas questões. Por isso que a partir de certo ponto, e isso é muito legal que você trouxe, Bruno, que é o seguinte... Um bom manual de jogo é aquele que mostra para os jogadores os parâmetros claros de como eles podem impactar o mundo, certo? E o mestre, ele vai arbitrar dentro dessas consequências, oferecendo para os jogadores possibilidades para que eles tomem decisões informadas. Porque se o jogador, digamos assim, ó, o mestre chega para você e fala, agora você entra num corredor e ele se bifurca em 1 e 2, A e B, esquerda e direita. Só que o mestre só criou a esquerda. Então não tem decisão informada. Isso é loucura, porque se eles resolverem ir pro outro lado, você vai fazer o quê? Ah, tá, você pode improvisar, tá, beleza, ok, mas por que você ofereceu duas se você fez uma? Então, muitos dos erros que acabam levando o mestre a ser considerado esse mestre mau, esse oponente, na verdade são erros técnicos. Ou do livro, ou da maneira como o mestre entendeu o jogo, ou da relação entre os jogadores.
Lembrando que o mestre também não precisa ser perfeito, né, gente? É que claro. isso acontece muito, mas assim, porra, muito, muito mesmo, gigantescamente, na comunidade que gosta de RPG, que é o cara que ele... Ah, não, gosto muito de RPG, mas tipo, porque ele é fã de um podcast de RPG, ele viu um episódio... Né, do Critical Role e tal, achei maneiro. Não quero ler nada, não quero saber como as regras funcionam. Vou pedir pro meu mestre fazer uma ficha pra mim. Aí só que chegando na hora, meu irmão, de jogar, o cara exige tudo, exige perfeição do mestre. Aí é difícil pra caramba, cara. É muito
difícil.
E
do outro lado também, né, Felipe? Não dá pro mestre exigir uma abordagem à sua maneira. Em relação a como os jogadores interpretam ou eles concebem as suas concepções.
Não dá pra exigir que o cara seja um ator, né?
Não dá. E aí, no fundo, é a gente lembrar isso que a gente falou no começo. Não que precisa ser assim, mas assim... No fundo, o jogo de RPG é um diálogo entre amigos, mano. Sacou? Sim,
exatamente.
Então, tipo assim, você não tá exigindo nada do mesmo jeito que você não tá exigindo do teu amigo, entendeu? O mestre, ele não passa a ser Deus... porque ele tá nessa função de jogador. Até porque daqui a pouco a mesa acaba, outro cara assume a mestragem e você vai como player, tá ligado? Tá tudo rodando.
Essa questão que eu normalmente resumo é o que é RPG, pra alguém que não sabe, né? Quando eu apresento pra alguém, uma das formas que eu apresento é da seguinte forma. Excelente. Mas...
A gente entendeu.
Mas é assim, eu digo que é uma conversa, só que temática. Então é como, da mesma forma que todo mundo gosta de sentar num barzinho, tomar uma cerveja e conversar, falar sobre coisas e tal, é como se fosse isso, o pessoal tá conversando ali, só que tem um tema, é quase como se você estivesse vendo um filme, só que o filme tá acontecendo naquele momento. Então aí eu viro pra você e falo assim, pô... Ah, vocês estão passando por uma estrada e vocês, sei lá, avistam uma ponte que cruza um rio. Pô, o que você faz, Campos? Você vai até a ponte? Você... Não, vou pro outro lado? Não, vou procurar, vou ver se tem um inimigo na ponte? Não, beleza, é isso que você faz? Pô, e você, Samuel, o que você faz? E a gente vai conversar e vai zoar e vai brincar e vai falar besteira, que é o que a gente mais faz.
E um diálogo é extremamente importante, ele é essencial, porque eu queria explorar aqui uma... das poucas vezes que eu joguei, uma circunstância ali que, na verdade, foi uma ausência total de diálogo, porque os jogadores não se comunicavam o que queriam fazer, tinham determinado local que tinha que ir para adquirir um item, né? Essa é uma grande máxima também, tanto dos jogos de RPG quanto dos jogos de videogame. E o personagem com quem a gente tinha que interagir era um necromante. Necromante, aí, para quem não sabe muito, é o cara que faz magia de levantar os mortos, faz magia negra para ressuscitar corpos, é o cara que comanda esqueletos, zumbis e tudo mais. E quando a gente se deparou com o necromante, um dos personagens, que era o que tinha mais carisma, tinha mais habilidade em dialogar, em negociar, foi conversar com ele para atingir o objetivo, e os outros jogadores, irmão, já tinham cada um indo pro lado, enfiando a porrada nos zumbis saindo do chão. Eu era um druida, eu já tinha virado um lobo, já tava mordendo a perna do zumbi. O outro, que era um ladino, já tinha se escondido, saltado em cima. E tipo assim, zero diálogo. No fim, a gente conseguiu derrotar os zumbis e cumprir o objetivo. Mas poderia ter sido de uma forma muito mais tranquila. né, através do diálogo e da negociação. Então isso é muito maneiro, é, só para ilustrar que
mas
o diálogo
era
é muito importante.
É, esse era um grupo de iniciantes, inclusive eu.
De loucos, era um grupo de loucos que só queriam brigar
que
e matar criaturas.
Também, né? E assim, eu vejo que isso acontece muito, né, para as pessoas que não têm muita experiência no RPG, que é enxergar o RPG como um videogame, né? Eu sou um personagem que tem que matar os monstrinhos. Isso é muito comum. Assim, é, inclusive você pode ter como objetivo dentro do jogo isso mesmo. Você pode ser um personagem que só quer matar monstrinho. Não tem nenhum problema. Mas assim, é, isso me faz lembrar agora, né? É, de voltar pra pauta, né? Porque a conversa tá muito maneira. E a gente não começou ainda, né, a contar a história, né? Mas então isso me lembra que o jogo de RPG, ele tem suas raízes nos chamados war games, né? Os jogos de guerra, né? De simulações de batalhas, né? Então, como é que aconteceu isso aí, essa... A gente pode chamar de evolução, porque parece meio que... É, parece que a gente está diminuindo o wargame, né? Que é um tipo de jogo que existe até hoje. Não, não é a questão, mas assim, como que do wargame saiu o RPG? Como é que aconteceu essa mudança aí?
Tá. Cara, eu acho que, assim, sobre essa pergunta especificamente, o RPG ele é filho de várias mídias, né? Uma delas é o jogo, e dentro dos jogos, uma delas são os wargames. Mas ela talvez seja uma das linhas principais, uma das estradas mais importantes nessa trilha aí de desenvolvimento do jogo. E, assim, fazendo muito resumidamente, a ideia é o seguinte. É, nos jogos de guerra, que eram simulações de guerra, criados até por exércitos, de fato, e tudo mais, no mundo real, eles simulavam, mais ou menos... Às vezes com uma pecinha ou com uma estrutura dentro do jogo, batalhões, exércitos inteiros e tudo mais, né? Até porque para facilitar essa coisa de ter quantidades absurdas de miniaturas, imagine guerras, onde tinha milhares e milhares e milhares de soldados, ficaria impossível.
70 mil bonequinhos, né? Aliados com os mosquetes, canhões, cavalaria, isso. Né?
E aí o que acontece é que você tendo uma hierarquia muito forte dentro de estruturas militares, aqueles que estão nos postos mais altos, nas patentes mais altas, eles acabavam se envolvendo em desafios para além do desafio bélico mais cru, mais puro, como negociações, ideias de proposições em termos de conquista geopolítica, e até
não
mesmo...
Não só o combate em si, né?
Exato, não, e até mesmo assim... Os níveis mais altos de elaboração das estratégias de guerra que seriam executados pelos soldados. Então, o que aconteceu é que na evolução desses jogos de guerra, quando chegava a hora de um líder agir, um líder com outro líder, ou um líder com outro soldado, o jogo dava um zoom narrativo muito grande. Aquela ideia mais macro... vinha pro micro, corporificava dentro de um personagem, às vezes inclusive um nome famoso da história, alguma coisa assim. E aí esse jogo começou a ficar mais elaborado, começou a ficar mais complexo e inclusive até mais sofisticado, porque aí mecânicas diferentes começaram a rondar o jogo. Não apenas
simulando a própria vida real, né? Simulando a própria dificuldade da estratégia do combate, assim, da guerra.
Exato.
E tudo mais.
E aí o que aconteceu é que eles devagar começaram a perceber, nesses grupos de wargame, em especial nesse grupo do Dave Arneson, que é um dos criadores do RPG /D&D, que esses momentos eram muito especiais e muito interessantes. E eles traziam uma dinâmica, uma profundidade para o jogo que é muito além de contar metros e fazer cálculos de balística, né? Eram estruturas complexas, porque mexia com tudo, cara, com psicologia, né? Mexia com a habilidade de negociação e tudo mais. Então,
moral da tropa, né? Que é uma coisa normalmente negligenciada em joguinhos, tudo, assim, né? Tipo assim, isso é muito importante no combate, né? A tua capacidade do soldado de lutar.
Exatamente, exercer a liderança,
isso.
Né?
Isso,
E aí isso, você pensa isso influenciado por uma série de outros fatores, então esse jogo vai ficando mais complexo e mais interessante. E eles começam a fazer uma série de testes. Para quem quiser se aprofundar e saber as minúcias disso pelo lado do Dave Arneson, que é um dos dois criadores, vai assistir o documentário Secrets of Blackmoor, que foi feito recentemente. E eles vão contar um pouco dessa história com muito mais minúcias do que nós estamos falando aqui. Mas...
Você sabe dizer qual plataforma que tem esse documentário?
Eu acho que no Amazon Prime, mas eu não tenho certeza se é disponível aqui. Então não sei exatamente te dizer. Quando eu assisti, foi pelo Vimeo. Mas eu não sei mais se ele tá lá. É, cara, é uma outra plataforma de vídeo chamada Vimeo.
Não, tranquilo, eu só não sei.
Mas eu acho, eu tenho quase certeza que se você meter ali Secrets of Blackmoor no Google, ele vai te dar um endereço possível aí pra você assistir e tal, tudo bem.
Beleza.
E aí, o lance é o seguinte: eles perceberam então essa riqueza, bababá, essa complexidade. E aí, assim, pulando mil etapas, alguns deles eram muito fãs de literatura pulp, de fantasia ou contos de fada, né? De várias estruturas de literatura, de quadrinhos e tal, que estavam rondando por ali. De filmes da época e outras coisas mais. E nós estamos pensando aqui no contexto da década de 70, só para localizar, mais ou menos por volta de 70 e 74. E aí... o que aconteceu é que eles começaram a inserir também elementos de fantasia. Então, então, assim, ó, o primeiro ponto: você jogar com um personagem e não mais com uma tropa inteira, e interpretar esse personagem, que é importante, que, digamos assim, tenha um certo protagonismo em relação àquela história. Esse é o primeiro
ponto.
Você
podia desenvolver a personalidade, né? Quando você joga um wargame, é uma coisa, de certa forma, impessoal. Você comanda soldados, eles são como máquinas. Igual eu falei, essa questão da moral que não é levada em conta, né? Mas tem que lembrar que cada indivíduo ali, na verdade, ele tem uma história, tem uma personalidade. Quando você migra pro jogo de RPG, você desenvolve essa personalidade. Ele tem, por exemplo, tem um personagem que é mais enfurecido, então o jogador tem que atuar, tem que interpretar, levando isso em consideração, que ele vai tomar decisões mais... mais violentas, mais agressivas, por causa de toda a escolha da personalidade que ele faz na ficha, né? Quando ele tá criando o personagem, ele coloca ali essas definições de personalidade que vão levar muitas escolhas do próprio personagem, né?
Nesse contexto aí, né, dessa passagem, né, do wargame pro RPG, que ainda não tava, né, propriamente dito... não tava propriamente criado, melhor dizendo, que surge o Chainmail, não é? Que era... Podemos dizer que o Chainmail, ele é um wargame ou ele é um RPG? Ainda não era um RPG, né?
Não é um RPG. Ele tá dentro dessa fase de transição e, bom, a ideia básica ali para o Gary Gygax era ele ficou assim, impressionado com um pouco que ele viu ali naqueles eventos de wargame com a turma do Arneson e tal, e ficou maluco com isso, ficou pensando várias possibilidades. E ainda nesse ponto, não, sem focar nessa questão de literatura, de fantasia e tudo mais, ele começou a pensar maneiras de se jogar, interpretando um personagem e tudo mais. Só que isso ainda não tinha sido desenvolvido no limite do que poderia, né? Aquilo ainda era muito primevo, ainda muito a estrutura básica, né, daquilo que viria a se desenvolver. E aí, cara, com a chegada dessa ideia... de elementos de fantasia e do Gygax ter conhecido a turma do Arneson, os dois jogadores de wargames, assim, grandes jogadores, proponentes daquele momento, né? Figuras ilustres ali daquele micro nicho dos wargames. A partir desse momento que eles se conheceram, eles começam a pensar em um jogo, então, envolvendo essa personificação individual e elementos de fantasia, como construir isso em um jogo aonde muitos desses elementos complexos do wargame iam ser deixados de lado para que outras complexidades a partir dessa nova iteração passassem a fazer sentido. E assim nasce o primeiro D&D de 1974, que a gente chama hoje carinhosamente de D&Dzinho, de D&D Zero, de Little Brown Books, ou White Books, a maneira como você preferir. Mas é o primeiro D&D, o original.
Cara, você falou sobre referências, né, bibliográficas, né, de
literatura, de livros, né? Já sei o que você vai falar.
Uma coisa muito interessante é que quando eles começaram a inserir fantasia, né, que eles fizeram aquele primeiro se eu não me engano, foi um cenário dentro do Chainmail a princípio, né, de fantasia, né, que o Chainmail era um wargame medieval, aí eles fizeram um cenário de fantasia, aí depois, a partir daí, veio o Dungeons & Dragons. E quando a gente fala de Dungeons & Dragons, né, as primeiras obras associadas que a gente pensa de cara, né, são as obras do Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, né, de cara a gente imagina isso. Mas eu achei interessante, cara, pesquisando aqui, que o Gygax, ele não era tão fã de Tolkien, né? Ele gostava mais, você comentou, das literaturas pulp, ele curtia mais o Conan, né? Ele era mais pra esse lado de espada e feitiçaria, né? Que era uma forma de fantasia. Como é que eu esqueci agora? Deixa eu ver aqui se tem um livro dele. Eu esqueci o nome do autor do
Conan. Espada e feitiçaria? Ah, do Walter, Robert Howard.
Robert Howard, cara. Ele curtia muito mais, só que os jogadores dele curtiam Tolkien. Então, assim, invariavelmente ele teve que botar os elementos ali. E, assim, chegou num momento, cara, que não dava pra falar de fantasia sem falar de Tolkien, né? E esse momento foi justamente nos anos 70, né? Que, pô, os livros estavam estourando, né? O Hobbit é bem mais
Imagina
antigo.
Imagina se os filmes fossem dessa época, né? Já tinha uma galera curtindo.
Mas tinha, aí que eu ia chegar.
Não, tinha.
Mas, ó, não esses que a gente tem hoje, né? Produção e tal. Mas tinha com rotoscopia e tal. O pessoal que não sabe o que é rotoscopia.
Animações de 77.
Quem não sabe o que é rotoscopia, escuta o nosso episódio sobre o Walt Disney, que vocês vão entender como é que você... Mas é bem maneiro, vale a pena, tá? Tem umas animações, assim, dos anos 70 ainda. Então tava muito em alta o Senhor dos Anéis nessa época. Então, assim, foi... Invariavelmente ele teve que colocar na obra. E, assim, aí foi se moldando, né, a fantasia que a gente tem hoje.
Perfeito, cara. Maravilha. É muito legal você ter citado isso. A gente tem um episódio no nosso podcast que chama, é uma coluna, chama RPG e Literatura. Para quem gosta um pouquinho desses dois universos, a gente convidou um editor, um cara sabe tudo disso, que é o Lúcio Pimentel, um cara que tá na síntese, assim, no início, na gênese do hobby aqui no Brasil, e ama literatura. E a gente, no último episódio, ou no penúltimo episódio, a gente falou sobre Tolkien. E aí isso é muito, muito, muito complexo e controverso. Muito mais do que a gente imagina. Não tem bala de prata, não tem resposta certa. A questão é complexa, mas eu acho que dá pra gente ir mais ou menos por aqui, ó. Os dois, o Arneson e o primeiro Arneson com Castle Blackmoor. Então, o Arneson tinha o cenário dele, Blackmoor. E o Gygax depois vem a desenvolver o Greyhawk, que é o outro cenário, que é dele também, né? E aí, beleza, show de bola. Na construção disso tudo e no background deles, duas coisas. O Arneson era um leitor voraz de tudo. Mas quando eu digo tudo, eu não tô falando só de fantasia, não. Eu tô falando de, cara, livro científico, tudo, tudo, tudo. Ele era maluco por história, por arte, por tudo, assim, né? E o Gygax, ele teve assim, ó, e lembrando, o Arneson tinha uma condição de vida um pouco mais tranquila e tudo mais, ele tinha condições, teve
playboy.
Condições, né? Ele era um playboy. Talvez não um playboy, mas ele era um playboy. E aí, o Gygax...
Um playboy da nobreza menor. Um playboy.
O Gygax teve uma condição de vida mais complicada, ele, assim, pouco antes ele chegou a ser sapateiro e tudo mais. Tinha uma vida mais difícil, mais simples mesmo. Então, pela escolaridade do Gygax, pela personalidade dele, apesar dele ter muita facilidade com números e com questões matemáticas e tal, ele não tinha um conhecimento tão vasto de literatura, né? Então, ele lia muita coisa pulp, e não só a literatura, mas também quadrinhos e outras coisas mais. Os almanaques, os pastiches, né? que se produziam a partir de outros personagens. E é verdade que ele realmente era muito fã dessa literatura pulp. Mas não é bem verdade, ou pelo menos não fica totalmente... Apesar de ele ter colocado isso muitas vezes... que ele era exatamente avesso à questão do Tolkien, ou talvez negligente em relação a essa questão. O que acontece, basicamente, assim, muito, muito resumidamente, é que quando o D&D entra, o nome daqueles pequeninos era Hobbit. E não era só esse exemplo, não.
Isso é uma criação do Tolkien. Hobbit é uma criação do Tolkien, né?
Exato. A gente sabe que o Tolkien bebeu muito de folclore, muito de contos de fada, muito de
mitologia nórdica.
Tudo, de mitologia, de mitologia nórdica. E a gente... que a gente entende disso? O Gygax, ele pegou algum desses elementos e ele colocou lá. Só que qual que foi o problema? O D&D cresceu muito. E a gente não precisa passar por todas essas etapas, mas, cara, ele cresceu exponencialmente e foi cada vez ficando maior ano a ano que se passava. E aí, obviamente, ele tomou um processo, que foi um processo que mudou a história do hobby. Certo? A gente conhece a austeridade, a disciplina, por se dizer, o zelo que a família Tolkien tem com as coisas deles. E sim, então, cara, quando aquilo
ficou... Os filhos dele estão continuando a obra. Eu tenho alguns livros, Queda de Gondolin, Queda de Númenor...
Principalmente... Não, o Christopher tava, né? Ele faleceu, né, há pouco tempo. Isso. E por isso, inclusive, que conseguiram fazer essa série aí da Amazon Prime, né? Que divide opiniões, sim, né? Depois isso, a gente pode fazer um episódio sobre.
A minha opinião é boa, eu gostei bastante.
Tem coisas maravilhosas e tem coisas péssimas.
Eu não gostei de coisas pontuais, mas a gente fala isso num outro momento.
E aí, só pra finalizar essa parte, cara, o lance é o seguinte. Então, mais uma vez, retornando, ele toma esse processo e ele fica super angustiado com essa questão. E a gente vê, assim, na leitura da vida do Gygax, o como ele tem uma resposta muito emocional para as coisas, sabe? Ele diversas vezes, depois na briga com o Arneson de novo e com outros problemas que vem a seguir. Então, tem tudo isso. Então, assim, ele se refere muito a essa questão, não, mas... Tem nada a ver com Tolkien isso aqui, não. Óbvio que tem, é óbvio, sim, que ele leu, ele conhecia. Sim. Mas teve todos esses problemas. Mas é verdade que o aprofundamento maior do Gygax era na Espada de Feitiçaria, na literatura pulp, nos quadrinhos. E aí, cara, eu queria deixar, tipo, três dicas de leitura dentro desse universo pulp para quem quer ir além do Conan. Porque o Conan todo mundo já conhece, sabe mais ou menos como procurar, tá?
Então, a gente fala aqui direto. Direto.
O primeiro é o Jack Vance, com Dying Earth. Agora tem em português. Acho que a editora New Order lançou. Deve dar pra procurar por aí. O Jack Vance é o cara que criou um estilo de magia, um jeito de se fazer magia, que o D&D capturou. Então, sabe essa coisa de o mago faz a magia, depois
capturou,
ele esquece a magia?
Assimilou.
Exato, mas é isso. Capturou no sentido dele ter pegado isso no ar, né? Foi na literatura buscar. E aí, então, tem o Jack Vance, que é uma coisa interessante pra gente, porque também tem em português. Tem o Elric, do Michael Moorcock, que, pô, cara, já tem um monte de quadrinho aí do Pipoque Nanquim. Tem literatura dele em português, tem
cardeiro. E as edições do Pipoque Nanquim são excelentes. Inclusive, meus livros
tudo
do
coisa
Conan
linda
são deles e, pô, coisa linda demais.
É impressionante, é maravilhoso. E eu acho que uma última dica, assim, bem legal da gente dar é um escritor chamado Fritz Leiber. Ele criou o universo de Lankmar, que depois foi utilizado pelo DCC, pelo D&D, o Fritz Leiber, ele criou então esses dois personagens, Fafhir de Greymouser, né, uma espécie de guerreirão, e o outro é um ladrão meio mago, tá? E isso tudo, cara, isso tudo influenciou a cabeça dessa galera, tudo isso aí, tudo isso tá dentro do jogo. Vários arquétipos, exatamente. Tanto que você pegar lá no D&D clássico, e acho que até, talvez em edições modernas, não sei, mas no clássico, com certeza. O ladrão não faz magia, mas ele pode usar pergaminhos a partir de certo nível. Então, é isso, né? Essa ideia das cabalas dentro das...
Existe uma característica dessa ainda em uma das subclasses do Ladino até hoje, inclusive. Ele tem essa capacidade de utilizar pergaminhos... Né, de magia e tal, coisa que uma classe não mágica não deveria conseguir fazer.
Eu queria puxar um gancho rapidinho que você falou da questão do processo. Eu acho que o processo, me corrija se eu estiver errado, teve muito a ver com a questão da patente dos nomes dos personagens e criaturas, né? Tanto que um dos personagens que rolou um problema foi o demônio Balrog, esse é o nome criado por Tolkien, né, para inserir no mundo, no
universo. A famosíssima cena, né, você não passará, né, como é, you shall not pass.
Essa cena eu fico arrepiado, foi meu pano de fundo do computador
aqui, ó. Não vai passar, aliás, no português falando, você não vai passar.
Foi meu pano de fundo do computador durante muito tempo, que é uma cena marcante pra nós nerds.
Tem uma placa aqui nessa porta aqui do escritório, inclusive, tem uma placa. É tipo uma plaquinha de trânsito, assim, do Gandalf levantando o cajado e gritando o Shalom Pass.
Deu vários memes. E aí esse demônio, Balrog, ele ficou com um nome totalmente improvisado e até meio ridículo, né, no D&D, porque foi uma coisa meio rápida. Ficou
Valor.
No demônio número alguma coisa, ficou uma coisa
eu acho
meio...
que é demônio número 8, um negócio assim, diabo.
Demônio mesmo, demônio tocho. Número 8. Que nome meio tocho. Claramente na correria ali, tipo, cara, muda o nome
E o Hobbit, aí, o Hobbit virou Hoffling.
Virou Hoffling,
Hoffling até hoje.
Elfos e anões, eu acho que invariavelmente não precisa mudar, porque não é uma coisa patenteada, não é uma criação de Tolkien, né? Isso já faz parte da mitologia europeia, principalmente nórdica, seres mitológicos, mas algumas das criações do Tolkien que foram utilizadas, aí tiveram que mudar o nome correto e ficou esses nomes meio improvisados, né?
Com certeza, cara, exatamente, é isso aí.
Mas aí surgiu o primeiro D&D, né? Foi através desses dois nomes, então, que a gente falou, foi o Gygax e o Arneson, né, que teriam criado o primeiro D&D juntos, foi isso?
É, exatamente, né, eles estão ali na concepção do RPG / D&D e na construção dessa primeira empresa que está fazendo isso tudo acontecer dentro do mercado, que é a TSR, né,
Essa empresa é deles ou ela viu o potencial ali da ideia?
Não, é deles.
E criada por eles. Criaram, né?
Então, mais o Gygax, né? Aí tem uma coisa importante para falar, assim, enquanto o Arneson entrou com uma colaboração muito forte, porque já tinha um know-how muito grande entre os wargamers, e era um cara, como eu disse, né, muito culto, né, muito erudito, o Gygax tinha todo esse conhecimento comercial dos distribuidores, das empresas que fabricavam jogos de miniatura, de tabuleiro, e aí tudo isso foi se misturando para essa construção existir. E aí, logo na sequência, já resumindo de novo bastante, o que acontece é que há uma divergência entre eles, e aí eu deixo para vocês olharem, porque isso tem um grau de complexidade muito maior, mas eles acabam se separando, o Arneson sai da TSR e aí o que acontece é que o Gygax começa a tentar retirar o nome do Arneson a partir das próximas publicações. Muito desse documentário vai falar sobre a angústia desse processo pelo lado do Arneson também. O Arneson processa, ganha, e aí entra numa onda de processos, né? Mas assim, apesar disso, a TSR vai ganhando, vai aumentando, vai ficando cada vez maior e mais poderosa.
Nesse momento, a patente do Dungeons & Dragons já pertencia à empresa, e não ao nome individual deles, ali, era da TSR.
Sim, sim, exatamente.
Né?
Isso me faz pensar, né, no naquele já bem conhecido estereótipo do empreendedor norte-americano, né, cara? Aquele cara que, tem uma oportunidade aqui, vou passar a perna em todo mundo, e vou tomar isso pra mim. Tem uma cara de Ray Kroc, né, nisso aí, né? Que é o dono do McDonald's, né? Que, na verdade...
É genial, né?
Esse
o Mark Zuckerberg também, né?
Teria milhares de exemplos. Então, cara, com isso, né, a TSR vai se ampliando, vai ganhando novos mercados. O público vai aumentando, assim, consideravelmente. E aquela divergência que tava lá atrás... Não apenas com o Arneson, mas uma divergência até estrutural dentro do RPG, que vinha até antes da própria criação do RPG, que é o seguinte, você quer ter um jogo de regras como parâmetros, como ferramentas, que cada uma dessas ferramentas serve para arbitrar e negociar centenas de possibilidades dentro do jogo, ou a ideia de regras mesmo fechadas dentro de um círculo fechado de regras, onde elas tentam emular mais ou menos quase tudo que pode ter dentro de um RPG com uma fórmula fechada. O Gygax gostava dessa ideia de trazer regras específicas, né? Então, isso e mais vários outros elementos, inclusive demandados pela revista da TSR, pelos jogadores, acabaram construindo, pavimentaram o caminho do Advanced Dungeons and Dragons, ou do AD&D, primeira edição, lá em 78. Então, e aí você tem o AD&D segunda edição, e as outras edições são filhas do AD&D. Então, assim, a gente não fala, por uma questão, uma questão de decisão da empresa, eles retiraram esse nome Advanced para não afastar o jogador casual e iniciante, mas a terceira edição, a quarta edição e a quinta edição são Advanced. São filhos do método Advanced, ou seja, um conjunto de regras fechadas, né, que você mais ou menos tenta responder a cada uma das coisas que pode acontecer no jogo, ao invés dessas regras como parâmetros, como ferramentas, que estava lá na origem do hobby, no D&D clássico. Então, mais ou menos, a coisa vai seguir por esses caminhos a partir daí.
Essa questão que você está falando de possibilitar os criadores de jogos, corrija se eu estiver errado, mas isso aí está vinculado àquela ideia do Open Game License, a partir da terceira edição, ou isso é outra coisa? Que agora
Não tá diretamente vinculado, mas eu acho que tudo tem um pouco a ver nesse sentido, assim, uhum. Tipo... O que acontece é que a TSR vai crescendo, a demanda e cara, tudo que eles precisavam criar para suprir a necessidade de jogos dos compradores, da sua clientela, passou a ser tão maior em progressão geométrica que 3 ou 4 criadores, entusiastas, não iam mais dar conta de fazer isso. Então começa uma contratação em massa, né, de gente construindo aventuras, módulos, ilustradores, diagramadores, todo o processo editorial. E aí isso acaba ocasionando, né, nessa coisa da profissionalização do criador, do game designer voltado para RPG. Então, isso foi muito interessante porque acabou pavimentando um caminho que a gente vê hoje muito sólido, né? Principalmente a partir do que os videogames, influenciados por muitas das estruturas que o RPG criou, trouxeram e conseguiram fazer andar dentro dessa estrutura do mercado de uma maneira impressionante.
Eu acho que a grande diferença é isso aí que você falou da TSR ter crescido muito e começou uma contratação em massa. Eu acho que a grande diferença do que eu citei aqui da Open Game License a partir do ano de 2000, na terceira edição, é que na Open Game, o pessoal chama de OGL, né? Na OGL isso permitia ao jogador, né, a pessoa desvinculada da empresa, criar a história. Ele podia usar toda a estrutura do jogo, toda a sistemática, ele só não podia usar o nome e a logo de Dungeons and Dragons, né? Isso aí eu acho que é um marco muito importante, porque justamente possibilitou que nós, jogadores comuns, além de compramos o livro, entendemos a sistemática do jogo, a gente pode criar a nossa própria história, a nossa própria aventura, né? Eu acho que isso foi um grande diferencial também, que é o que está dando uma grande polêmica hoje também.
Uma coisa bem importante, cara, sobre isso, que eu acho que vale a pena falar, é o seguinte: durante o período de ampliação da TSR, muitos cenários diferentes e até linhas de jogo diferentes, como eu disse, tem o Classic, né, o Advanced e tudo mais, foram, à medida que foram se tornando mais variadas e mais complexas, elas também começaram a oferecer uma série de cenários de jogo. E aí o que aconteceu é que, com o fim da fase, da primeira grande fase do chassi clássico, que é ao final do AD&D segunda edição e começo da terceira edição, muitos desses cenários...
É uma coisa recente, né? Ano 2000.
Anos 2000, mais ou menos. Muitos desses cenários acabaram ficando para trás, né? Já não cabiam mais na lógica de mercado que estava sendo assumida a partir dali. O conjunto de regras foi brutalmente reestruturado, repensado. Muitas mudanças aconteceram. Se essas mudanças já estavam encaminhadas pelo AD&D segunda edição e até pela linha AD&D de maneira geral, agora isso ganha ares universais, né, dentro da estrutura do core do jogo. E aí o que acontece é que é o seguinte: em algum momento a TSR se permite a liberação dessa OGL, porque assim ela pode fazer com que o sistema D20, essa estrutura dentro do jogo, possa ser veiculada, possa ser publicizada, possa ser espalhada pelo mundo, mesmo sem ter necessariamente um vínculo formal com os direitos autorais e todas as estruturas de nomes, como você trouxe, do Dungeons & Dragons. Então eles ampliaram pra caramba o público, mesmo para além do próprio jogo, né? Foi uma sacada importante naquele momento, e depois, lá na frente, veio reverberar como um problema e um tropeço, né? Como
é importante ressaltar que a empresa ela passou por transformações, além dessas partes sistemáticas do jogo em si que a gente está falando, mas também ela foi comprada por outras empresas maiores que já estavam estabelecidas no mercado e que provavelmente, aí não sei, aí a opinião minha, foram mais geridas ou decisões tomadas erradas, justamente como a gente vai mostrar aqui, principalmente nessa questão da OGL, né? Da permissão dos jogadores, da permissão dos usuários, compradores ali de criar suas próprias histórias
e aventuras. A TSL, certeza, cara, ela foi certeza. Comprada, né, pela Wizards of the Coast, né, que é a empresa que detém, né, os direitos do D&D até hoje, né, que por sua vez é uma propriedade da Hasbro, não é? Me corrija se eu estiver errado aí. Isso aí passou aconteceu. Foi em qual edição? Foi na terceira ou a terceira já era da Wizards? Foi.
Isso.
Tem uma coisa importante pra gente pontuar. Quando o D&D, ainda com o Gygax, sócio majoritário ali, aliás, um dos sócios, né? Quando ele começou a se ampliar demais, o Gygax começou a ter sonhos muito grandes. O que aconteceu foi que o Gygax se meteu numa grande roubada. E ele foi morar em Beverly Hills e começou a viver uma vida de loucura, cocaína, loucura,
nunca dá
bagunça,
certo,
né? Gastos absurdos, perda completa de controle em relação às linhas da TSR e às suas ampliações. O negócio virou um mar e ele realmente foi perdendo o controle. E o que acontece é que, com a morte de um dos seus principais aliados ali, que também era proprietário de várias dessas ações... e com a venda dessas ações, outros componentes começaram a entrar, né? Os irmãos Bloom entraram no meio dessa guerra, e aí, em algum momento, o Gygax passa a ser um sócio minoritário.
E aí, o cara que criou o negócio, isso é incrível, né? No mundo empresarial, né? Como pode, isso pode acontecer.
Ele tomando a rasteira, claro, também.
E o que acontece?
Olha aí, tomando a rasteira, olha o karma!
Todo mundo brinca sobre isso porque é real. E aí, assim, uma coisa que rolou é que... agora não me lembro exatamente a posição, mas pra quem quiser, está fácil no Google. Foi colocada uma funcionária para fazer o papel de administração dessas linhas e ela começou a cortar profundamente a influência do Gygax. E mais ainda, mesmo como sócio minoritário, começou a cortar a influência dele e minar e reestruturar a linha e trazer a linha para um outro nível de negócios. Dentro de um contexto, um panorama maior, a TSR é comprada pela Wizards of the Coast, que é detentora já do jogo que já era famoso e consolidado, que é o Magic the Gathering, né? Eu não sei muito sobre Magic, não posso versar muito sobre isso. Eu sei que o Bruno sabe e o pessoal sabe mais do que eu sobre esse assunto, mas assim, uma coisa se vinculou à outra e com a colisão, né, dessas duas estruturas, o que acontece é que a Wizards of the Coast consegue botar de novo na linha aquilo que era necessário fazer. Mesmo essa funcionária que estava sob controle depois é mandada embora. E a Wizards of the Coast começa a levar esse negócio de uma maneira diferente. A partir, já é possível ver no finalzinho da era da segunda edição, com a própria Wizards of the Coast, uma mudança já prevista, uma fase de transição do AD&D, que depois, Skills and Powers, para quem gosta mais especificamente aí das coisas, e aí com essa estrutura mudada, e assim, dando um caráter agora, realmente, se o AD&D já fez isso, depois muito mais, um caráter mais super-heróico, regras fechadas entre si, separação que vinha lá do AD&D primeira edição de raças e classes, né? O clássico original eram só classes, né? Você podia jogar com o elfo, com o anão, ou o clérigo, o guerreiro. E depois há essa redistribuição. A própria ideia de alinhamento incorporando elementos também de bem e mal dentro da estrutura que antes era ordem e caos, né? Que aí muitos desses elementos começam a se alterar. E com a chegada da Wizards of the Coast, vai sendo preparado esse grande novo momento reestruturado do Dungeons & Dragons, que desemboca no lançamento ali em meados dos anos 2000 da terceira edição.
Sim, eu acho que essa compra, né, essa aquisição da Wizards, ela comprando, assimilando ali a TCR, eu acho que foi uma coisa até muito bem sucedida, como você falou, né? Passou por uma reestruturação que acabou ficando melhor, né? A Wizard já era uma empresa muito bem estabelecida no mercado, principalmente por causa desse produto que você mencionou, que agora eu vou ter que falar, você jogou no ar aí, eu vou ter que falar, pô, o Magic the Gathering, ou mais para os mais chegados, apenas MTG ou apenas Magic, eu também não conheço muito bem da estrutura histórica, da contextualização, da criação até os dias atuais. Eu conheço um pouco do jogo porque eu durante muito tempo joguei, né? Como eu falei aqui, eu não sou muito inserido no universo D&D, mas do de Magic, pô, desde a minha infância, torrando o dinheiro da minha mãe quando eu era criança e torrando meu dinheiro de adulto depois que eu virei adulto, com cartas de Magic, que é um jogo, basicamente, ele traz uma ideia de combate entre dois jogadores que conjuram suas magias ali de criaturas, de feitiços, encantamentos, com uma com muitos elementos do RPG, também trazendo mitologia nórdica, mitologia europeia e diversas outras, outras mídias. Por exemplo, eu estava até comentando aqui antes do episódio que uma das últimas edições, se não me engano, a última edição do MTG, é uma pegada meio Velho Oeste. Então você fica pensando assim, caraca, como é que os caras têm essas ideias loucas? Eles conseguem criar personagens, eles criam um background para cada edição, criam um plano que seria o mundo ali. Então você tem um mundo que parece com a Grécia Clássica, por exemplo, um que parece com o Egito Antigo, um que é um reino dominado por dragões, um outro que parece uma coisa meio leste europeu, com vampiros, lobisomens e zumbis. Esse particularmente é meu favorito. Então eles criam esses planos, e cada plano tem uma temática completamente diferente que vai chamar um consumidor daquele produto, daquele entretenimento. Então os caras conseguem abranger uma gama enorme de consumidores. E é muito bem sucedido. Eu tinha muitas cartas de Magic, mas infelizmente hoje em dia não tem coleguinhas, não tem amiguinhos para jogar comigo. Estou aberto aí o pessoal, nossos ouvintes que joguem Magic, que estiverem dispostos. Eu estou querendo muito voltar a jogar. Mas o fato é que a Wizard já estava muito bem estabelecida no mercado, né? E com essa estrutura do RPG, ela também junta essas duas coisas, muitos elementos, tanto do D&D quanto do Magic, que você vai ver, principalmente na questão artística e na questão criativa, né? De como eu falei, os planos aqui. No D&D você tem os cenários, como o Samuka falou, e no Magic você tem os planos, né? Então você vê muito desses elementos convergindo para criar uma história, né? Porque eu acho que para nós nerds, jogadores de RPG, tudo é vivenciar uma história, né? Criar uma história mais maneira possível, a história mais legal de ser vivenciada, né, a aventura mais legal de ser vivida, né? A gente se coloca na figura do herói ali, ou às vezes até do vilão, mas cada um com seu objetivo e buscando isso, através da magia, através da espada, através da luta, né, vários elementos, e acabou ficando muito legal.
Acho que cabe também, Bruno, colocar para os ouvintes aqui uma coisa bem legal que pode interessar o pessoal, é que parte desse desenvolvimento de vários cenários, entre aspas, diferentes do Magic, também vem influenciado até pelas escolhas da TSR anteriormente, com esses cenários que eu disse que se ampliaram demais, né? Você falou dessa coisa meio ligada ao leste europeu, uma coisa meio horror gótico e tudo mais. Sim. Tem o Ravenloft, né? O Ravenloft é o cenário da TSR que lidou com isso. O deserto tem Dark Sun. Né? Essa coisa de o mundo dos dragões e tudo mais, tem o Dragonlance, que é um cenário é, também. Não,
o próprio nome do D&D também, né? Dungeons and Dragons. Então, Dungeons dragão Dragons, é, claro, é um elemento essencial de nós, nerds, né?
Perfeito, cara, perfeito, perfeito. E alguns outros, como Planescape, que é uma espécie de... É um plano, mas ele é um multiplano, né? Então ele te dá acesso a todos os outros planos a partir dele. Foi uma maneira deles tentarem amarrar vários desses cenários numa própria estrutura, com elementos de filosofia e tudo mais, que é bem interessante. E fora os originais, Greyhawk, Blackmoor, o próprio Mystara, que foi o cenário oficial, antes era chamado Mundo Conhecido, né? Da TSR e tudo mais. E tantos outros que tem aí que vão se desenvolvendo. Claro, Forgotten Realms, né? É, hoje que é o cenário oficial do Dungeons and Dragons. E o Forgotten Realms, ali na terceira edição e na quinta edição, principalmente, eles dão uma valorização bem importante ali numa parte desse cenário que é conhecido como Costa da Espada. E você que jogou Baldur's Gate 3 sabe do que eu tô falando, porque a localização, né, tá por ali.
Cara, Baldur's Gate, mano, eu fiquei simplesmente viciado nesse jogo, cara. Que jogo perfeito, cara. E é incrível, assim, que ele realmente consegue emular toda a experiência do D&D, porque ele não é só baseado na lore, né, na fantasia ali. Ele realmente usa a regra do jogo, sabe? Então, se você tá acostumado a jogar com uma certa classe ali do D&D, você joga, sei lá, de paladino ou de mago e tal, você vai ter todas aquelas características do teu personagem do RPG dentro daquele jogo de videogame, cara. Eles conseguiram acertar em cheio, assim, nesse jogo.
Inclusive, o Felipe Sampaio vive me recomendando esse jogo. E por dois motivos eu ainda não comecei a jogar. O primeiro deles é que eu não tenho PlayStation 5 ainda. Uma aquisição breve aí, em breve que eu terei. E segundo, porque eu sei que eu vou viciar também, porque nós temos gostos muito parecidos. E vou fazer uma acusação aqui. Felipe Sampaio já desmarcou o compromisso comigo sobre a prerrogativa de estar viciado nesse jogo.
Isso nunca aconteceu.
Tá? Realmente. E o Felipe Sampaio é um
cara igual aquele meme da senhora, né? Eu nunca fiz isso. Vou levantar você correndo.
Porque realmente o jogo... Aí a mulher entra, senhora! Senhora! Vai correndo pra caramba. Mas se o Felipe Sampaio, que é um cara extremamente responsável e compromissado, deixou de fazer alguma coisa por causa desse jogo, eu acredito e atesto que esse jogo realmente deve ser muito bom. Mas voltando para a questão da polêmica original aqui, né? Que a gente falou aqui da OGL, do jogo Dungeons and Dragons, o que está acontecendo, que é justamente o cerne da questão aqui, a pauta principal, é porque atualmente está rolando uma polêmica sobre isso. Né? A princípio parece que a empresa, a Wizard, ela está cometendo algumas, apesar de todo esse histórico, sim, legal que a gente mostrou aqui, né? Dela ser muito bem sucedida nas decisões e escolhas, aparentemente ela está fazendo algumas coisas que os jogadores não estão gostando, né? Tá deixando uma galera muito insatisfeita aí com o andamento da empresa e principalmente do jogo Dungeons and Dragons.
Eles tinham anunciado, né, uma nova edição, cara, né? Que seria o OneD&D, né? Eles tentaram meio que fazer uma nova edição, mas que aceitaria todo o material da edição anterior e tal. Só que junto com essa nova edição traria essa atualização na OGL, né, que ia acabar com o trabalho de muita gente, né, muito criador de conteúdo, né?
Sim, cara, sim. Voltando um pouquinho, né, naquilo que a gente estava falando, a liberação da OGL permitiu que muitos movimentos acontecessem a partir dali. Lembrar do próprio Pathfinder, né? Como estrela aí do mainstream. Mas também de todo esse movimento ao qual eu faço parte aqui no Brasil, que a gente chama de OSR, né? Old School Renaissance ou Old School Revival, que é resgatar um pouco dessa receita antiga do D&D e se utilizar de técnicas de design modernos, aliar isso, misturar com elementos interessantes, repensar aquele, a luz, né, desses novos conhecimentos editoriais de design de jogo, aquela estrutura simples, direta e interessante que tinham nos D&Ds antigos, né? Então, a OGL permitiu um crescimento muito grande de coisas ao redor do D&D e... Passando ali rapidamente pela quarta edição. A quarta edição tem um caráter bem mais board game, assim, até do que RPG. Eles tentaram aliar esse elemento. Acabou que isso não funcionou da melhor maneira que eles imaginaram. E a quinta edição ela veio como uma espécie de resgate de um pouquinho de tudo que já tinha acontecido até então. E a quinta edição trouxe um sucesso muito grande a partir de outras mídias, como o próprio Critical Role, que é uma mesa famosa de D&D que acontece por aí, uma série onde você tem dubladores e um aparato audiovisual incrível, jogadores jogando ali presencialmente, dentro de uma estrutura.
Virou referência, né, do que é RPG, isso, né?
Virou, inclusive, a partir disso soma-se esse problema também, né? Que é se transformar numa referência, porque como é que você vai, né, ter todo aquele aparato para tentar fazer basicamente o que os caras estavam fazendo com...
sobre a expectativa, né, do jogador também, né? Às vezes o cara nunca jogou, ele viu o Critical Role, aí ele vê ali um mestre, principalmente, né, mas todos os jogadores que são atores profissionais estão fazendo interpretações incríveis. Aí o cara chega ali, o mestre chega com um cenário maravilhoso, enorme, entendeu? Com um roteiro gigantesco, ele tem um mundo inteiro na cabeça, ele interpreta, porra, 75 personagens numa sessão, aí o cara chega pra jogar, aí o cara chega pra jogar comigo, que, porra, cheguei em casa, saí de casa às 5 horas da manhã, cheguei às 7 horas da noite, entendeu? Não preparei nada! Aí eu chego aqui pra jogar numa mesa online, o cara quer que eu seja o Matt Mercer, cara. Eu não vou ser. De forma alguma.
Isso, exato. E também, assim, para além do audiovisual e desse high prep e tal, cabe uma discussão, né? Aqueles elementos que são construídos ali para atores, dubladores, tem elementos de roteiro. Então tome cuidado ao ver Critical Role, porque parte do que acontece ali é pré-combinado, tá, gente? Então, bom, tudo bem. Então, tem esse negócio do Critical Role, tem o Stranger Things, que vem trazer o jogo de RPG e o D&D de uma maneira, cara, muito mainstream, explodiu essa série, né? Ajudou muito a quinta edição a se alavancar. E tem as parcerias que a Wizards, comprada pela Hasbro, conseguiu construir com um universo muito, muito maior e profissionalizou toda essa estrutura, que é esse universo de action figures, miniaturas, parcerias, por exemplo, para lançar um D&D, A Hora da Aventura, Rick and Morty, e aí depois trazer cenários do Magic para dentro do D&D. Então, assim, essa combinação de fatores fez com que o D&D Quinta Edição fosse uma explosão muito grande. E a facilitação disso através das licenças em vários países também possibilitou essa expansão do hobby. As streams, o movimento das streams, o uso da internet, sim, da Twitch, o Roll20, tudo isso usou e abusou no sentido de ajudar
até a pandemia a também, né? E aí, você falou, começaram a os como um elemento como um perfeito conteúdo a ser consumido, e as mesas online, né? As plataformas feitas para você jogar virtualmente, né? Que foram utilizadas massivamente durante a pandemia.
E aí, isso. E aí, com essa ampliação, assim, em níveis nunca antes visto, do próprio D&D, eles recrudesceram, né? No sentido de querer cada vez mais, né? Cada vez mais lucro e tudo mais. E uma cobrança da própria Hasbro, que detém outras patentes poderosíssimas para além do D&D, no sentido de ver aquilo manter aquela força que tinha. E aí o que acontece é que eles tentam dar esse passo da OGL, restringindo novamente a OGL a partir da luz do que ficou ali, das exigências da Hasbro. Só que isso não deu certo.
Justamente porque criou-se essa comunidade tão grande de criadores, né? E todos eles se revoltaram. E justamente esses criadores que estavam servindo ali para divulgar o D&D começaram a fazer um boicote do D&D.
Exatamente. E aí tem isso, né? Que é esse elemento interessante. Então, O D&D, como é uma marca muito poderosa dentro do universo do RPG, até não só porque ela foi a primeira, mas também pela maneira como a estrutura dela foi se consolidando no curso do tempo, o que aconteceu em outros países, por exemplo, é natural ver o D&D ser realmente quase que um sinônimo de RPG, né? E aí, isso tudo fez com que acontecesse o seguinte: o D&D Quinta Edição funcionando muito bem, trouxe muita gente nova pro hobby e muita gente que tinha jogado antes e tinha parado retornar. E aí o que aconteceu foi o seguinte: tudo que havia ao redor do D&D em termos de RPG floresceu nessa onda. Porque a pessoa vinha jogar o D&D e daqui a pouco descobria um Pathfinder, ou aqui no Brasil descobria, sei lá, um Tormenta, ou descobria o universo da OSR. Mundo, né?
Descobria todo um mundo novo.
Descobria todo um mundo novo de possibilidades, né? Uhum. E aí o que acontece é que algumas dessas empresas adjacentes ao D&D, elas se tornaram empresas poderosas também. A gente falou da Paizo, do Pathfinder, mas podemos citar empresas Study Party que cresceram junto com o D&D, né? Uma delas lançou o famoso Tome of Beasts, foi lançado aqui em português pela editora Sagen, e é uma editora que cresceu demais, ela virou uma potência. E aí quando a OGL foi restrita de novo, tudo isso veio a público, e tudo isso veio a público da pior maneira que eles poderiam imaginar. E aí eles foram e deram o passo atrás novamente, falando: não, peraí, não é assim.
Que triste, porque a gente estava vivendo um momento tão legal, cara, justamente... Né, o D&D crescendo tanto de uma vez só, aí filme, que o filme é bom, o filme não é ruim, poderia ser melhor, lógico, mas o filme é muito bom, o jogo maravilhoso desse, um monte de streamer falando sobre D&D direto, cara, se você botar D&D no YouTube, a quantidade de canais, cara, exclusivos para isso é gigantesca, então os caras, em vez de aproveitarem isso, eles estragaram tudo, cara.
É a boa e velha ganância rondando o velho dragão.
Uma série
é o dragão.
Que já estava confirmada, era aquele Joey Manighello, né? Que
do Dragonlance.
Sobre Dragonlance, cara. E, pô, foi cancelado. Cara, que tristeza, mano. Que tristeza.
O que eu acho é que há uma sólida referência, não apenas à marca Dungeons & Dragons, mas ao jeito, à mentalidade do D&D. Construída a partir de 50 anos de jogo, né? Então, o que acontece é assim, o D&D, ele já se reinventou muitas vezes. Esse dragão ambicioso e egoísta, ele já se refez muitas vezes. E apesar de a gente achar que ele ia realmente ser derrotado, isso nunca aconteceu. Então eu acho que isso não vai acontecer.
Porque dragões são criaturas fortíssimas. Não é assim da noite pro dia que você derrota.
Não é exatamente
sozinho, assim. Sem a sua party de RPG, cada um usar a sua especialidade. Não é fácil assim derrotar dragão.
Mas isso também obstrui uma série de parcerias interessantes que fizeram o D&D Quinta Edição, principalmente, chegar até onde chegou. Então, por exemplo, o Critical Role lançou o próprio sistema.
Sim, sim.
Né? Daggerheart. Uhum. E outras empresas grandes que estavam adjacentes ali ao D&D lançaram propostas de possibilidades de renovação dos seus sistemas a partir disso. Todo mundo falando assim: então beleza, vamos poupar na mesa aqui.
É, um monte de gente criou esse sistema novo, né? E é interessante até que a Paizo, junto com várias outras editoras, eles meio que criaram a própria OGL, né, que é a Orc, né, se não me engano, né, é Open RPG Creative, uma coisa assim. O nome é maneiríssimo, né?
Exatamente, cara. E aí você tem isso, né? O D&D Quinta Edição, no final do D&D Quinta Edição, como você adiantou, foi anunciado uma espécie de edição, digamos, parecido com o que aconteceu entre a 3 e a 3.5, né? Que é uma espécie de realocação de algumas estruturas dentro do sistema. Mas que ele teria um grau de compatibilidade muito grande com a Quinta Edição, até para não abandonar esse público. E mais do que isso, foi falado não apenas em rememorar, coisa que eles já fazem a partir da nostalgia, do saudosismo de mercado, mas assim, foi falado muito em reestruturar a linha do D&D, agora não mais como D&D, né? No caso D&D clássico, a D&D segunda edição, terceira, quarta, quinta, o D&D passaria a ser uma coisa só, esse D&D One, Dungeons and Dragons, uma coisa só. Do mesmo jeito que abandonaram o Advanced lá atrás, abandonaria-se essa ideia de etapas de D&D, né? Muita gente acha que as edições do D&D são uma evolução, mas na realidade elas não são bem isso. Cada edição de D&D, ela tem um sabor muito diferente, muito específico. E cada edição de D&D pode contemplar vários gostos diferentes, com sabores diferentes e com objetivos diferentes para cada um deles. Então, o D&D que vem por aí é um D&D que está preocupado, por exemplo, com VTTs. Para quem não sabe o que é isso, são plataformas de jogos onde você simula a mesa de jogo, a rolagem de dados, as miniaturas, o cenário, o terreno, customizações, automatizações de ficha e esse tipo de coisa. Sim. Que já tem, como vocês sabem, o Roll20, o Old Beer Rodeo, o Found.
O próprio Magic também tem, a própria plataforma online. Ao invés de você comprar as cartas, você pode jogar
MTG
online,
Arena, né?
É, MTG Arena, exatamente. Você já vê que isso já é uma coisa pré-existente, né? Uma ideia já que já existe.
Exatamente. Um pouco se falou sobre a possibilidade da mídia livro acabar, o que para mim é uma falácia, sabe? Ela é uma coisa muito consolidada, existe uma grande parte do público que quer o livro, mesmo que ele não vá jogar a partir do livro, ele quer o livro para folhear,
para ter toda a diferença
para consolidar.
É, o livro é bonito pra cacete, né? Porra, as edições são lindas também. Porra, qualquer um quer ter um livro daquele, nem que seja para botar na estante.
Eu tenho alguns aqui, inclusive, que praticamente não foram usados. Exatamente, cara. Né? Infelizmente.
Isso, não, às vezes não foram usados porque a gente não teve oportunidade de jogar, às vezes é porque você acabou usando PDF, às vezes é, né, cara, você tem toda essa estrutura já dentro do próprio VTT, então a ideia de sucesso do D&D Beyond, que é uma plataforma onde você aloca todas essas estruturas, ainda que haja muitas controvérsias, a gente poderia ficar em minúcias, mas passando para a próxima parte, o que eles queriam é poder fazer o D&D Beyond se manifestar através realmente de um VTT, né? Essa plataforma de simulação da mesa de RPG. E aí muita coisa aconteceu, houveram já muitos tropeços, um pouco do material que eles disponibilizaram foi duramente criticado, o sucesso e a qualidade do Baldur's Gate 3 apagou um pouco esse fogo negativo, passou um certo pano, rolou uma certa cortina de fumaça, porque o Baldur's Gate foi muito profundo em termos de sucesso, muito mais do que qualquer outra coisa que a gente já tinha visto antes. E agora fica essa grande dúvida, né, cara? E aí? O que é que vai ser esse novo dragão? Né? Esse dragão tá vivo? Tá. Mas quão vivo ele tá? E como ele vai se estruturar? Como ele vai se manifestar? E como ele vai interagir com todas essas parcerias, com o mercado, com os robistas, em termos de distribuição, né? Então, e aí você tem novos elementos, né? As IAs chegando. Sim. E todas essas estruturas que vão fazendo a gente ter que viver um novo D&D a partir dessa fase que a gente está hoje.
E somado a isso tudo, a gente está tendo um problema aqui, né, no Brasil, né, localizado no Brasil. Depois disso tudo, de toda essa polêmica, eles ainda tiveram a pachorra de anunciar esse ano, o ano em que o D&D faz 50 anos de existência e, inclusive, se eu não me engano, foi no Dia Nacional do RPG, cara. Se eu não me engano, eles anunciaram que não vai ter mais tradução para português aqui do Brasil.
O presente de aniversário deles foi, porra, não quero mais fazer tradução para os brasileiros. Um grande público.
E uma coisa que não fez o menor sentido, porque a gente tem um público comprador gigantesco. Todas as edições, todas as licenças de tradução no mundo inteiro tiveram tropeços, problemas, mas o nosso mercado é gigantesco, ele é muito forte. E aí, ao mesmo tempo que eles retiram a licença em português, e assim, é um mistério, a gente deixa aí pro público pesquisar e debater, e todo mundo tá tentando entender. Mas assim, eles permitiram, por exemplo, a continuação da licença na Itália, que tem um público mínimo. Então assim, se é pela lógica da Hasbro, simplesmente o lucro pelo lucro, qual o sentido? Qual é a conexão com isso? Eles vão reestabelecer...
Numericamente não faz sentido, né?
Eles vão reestabelecer o D&D depois, em português, a partir de uma nova empresa, eles mesmos vão publicar em português sem intermediários? Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Lembrando que o D&D Quinta Edição no Brasil ficou num hiato por conta de um processo com empresas do início da licença tradução. Nós ficamos num hiato de tendo o D&D Quinta Edição e tendo um público gigantesco jogando, ficamos anos e anos e anos a fio sem o D&D em português na Quinta Edição, até que a Galápagos conseguiu essa licença e formalizou com a Game Force 9.
Foi 2019, não foi?
Eu não sei exatamente qual foi o ano, mas assim, eu acho que foi sim, cara. Eu acho que foi.
Eu acho que foi cinco anos depois. Foi em 2014, a quinta edição, e só chegou em português em 2019, se eu não me engano.
Com certeza, cara. A gente tem uma entrevista com o Pércio Espósito, que era um dos responsáveis pela parte de RPG da Galápagos, logo que eles assumiram o D&D aqui no Brasil, lá no meu podcast, para quem quiser, fica o convite aí para ouvir também. E aí você nota, a partir daquela entrevista, justamente o congraçamento dessas situações, né? Tipo assim, o público radiante, comprando cada vez mais, assumindo cada vez mais um certo protagonismo, mas eu não sei se eles querem esse protagonismo do Brasil, né? Então fica essa dúvida, esse critério.
Mas agora eu te pergunto, meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, é o fim do D&D?
Meu amigo Felipe Sampaio, hoje trouxemos aí um histórico interessantíssimo da criação desse jogo. Esse jogo magnífico, para quem conhece. Eu não conheço uma pessoa que já tenha jogado e tenha falado é mais ou menos, não tem, não existe. A pessoa que jogou, ela fala, cara, realmente isso aqui é um produto de muita qualidade. Falamos aí dos dois fundadores principais do jogo. Falamos de suas disputas, envolvendo talvez um pouco de ego, um pouco de política, um pouco de negócios, de interesses, enfim, né? Bastante de dinheiro. Trouxemos aí essa questão das mecânicas do jogo e como os jogadores, usuários, consumidores puderam utilizar, se beneficiar disso, né? E a atual polêmica, né? Que é uma coisa muito, muito atual mesmo. O pessoal quiser jogar na internet aí pode ver, isso está rolando, debates infinitos. A própria empresa Wizards of the Coast, ela por diversos momentos deixou de opinar, de explanar, de dar explicações para os consumidores. Isso inclusive causou muito constrangimento, muita chateação por parte dos consumidores. Mas a minha resposta, né, dentro da minha opinião aqui, se o D&D vai acabar ou não, é o seguinte. Fazendo uma análise do D&D como produto, tá? Como produto. Vamos esquecer aqui que é uma coisa que eu já gosto, que eu já tive um contato, que eu já tive a minha experiência com esse jogo, mas analisando como produto, eu acho que ele está num momento muito crítico da sua história, por má gestão, talvez, da empresa, né? Má administração, mas claramente escolhas ruins, tá? Para os consumidores. Isso pode levar a uma perda enorme desse público. Na verdade, é uma coisa que já está acontecendo. Se vocês procurarem, vocês vão ver que muitas pessoas estão migrando, abandonando, de fato, para outras plataformas, especialmente por essa questão de não vamos fazer mais a tradução. Cara, eu posso gostar muito de uma coisa, mas se eu não sei falar aquela língua, poxa, é um produto que perde, eu perco interesse por ele ali. Né? Por exemplo, eu falo um pouco de inglês. Mas se eu botar um filme aqui que não tiver legenda em português nem opção dublada, talvez eu deixe de assistir o filme, eu não vou entender nada. Então, pode ser que o D&D e a empresa Wizards of the Coast percam um mercado consumidor muito grande e que não consiga se reestruturar nisso, porque hoje já existem várias outras opções também muito boas, de muita qualidade. Então, no momento que eles... fizemos uma cagada, tomamos decisões erradas, vamos dar um jeito de reverter isso numa sexta edição do D&D. Mas aí já perderam aquele público está ressentido, aquele consumidor deixou de valorizar tanto aquele produto pela forma com que ele foi tratado. Né? O consumidor ali se sentiu desprestigiado. Ele que desde o início da empresa, desde o início do jogo, ele busca consumir aquilo ali, busca entender, criar conteúdo a partir daquilo ali, e muita gente, como a gente falou aqui, trabalhando profissionalmente com isso, Então o consumidor se sentiu muito desrespeitado. Então a empresa está passando por um momento que, se ela não agir agora, não reverter decisões que ela fez agora, não dá para deixar para o futuro. Porque no futuro talvez o produto D&D tenha perdido um mercado gigantesco e não consiga se reestruturar. Né? Essa é a minha opinião, mas claramente aqui o especialista é o Samuca, e por isso agora eu vou perguntar para ele, cara amigo e convidado, convidado de honra, convidado épico, especialista, o que você acha? O D&D vai acabar?
Cara, eu acho que não, o D&D não vai acabar, porque o D&D é mais do que um simples produto. Eu acho que ele se transformou numa espécie de way of life, assim. Uhum. Existe toda uma cultura ao redor de D&D, né? E eu acho que você tem muita razão quando você diz que a perda desse público pode gerar grandes transformações. É claro que talvez uma das possibilidades é que a Wizards of the Coast e a Hasbro não consigam sustentar o Velho Dragão, né? De alguma maneira, não faça mais parte dessa possibilidade, da mesma maneira que a TSR lá atrás, por exemplo, perdeu. Mas eu acho que o D&D, como cultura, como pai dos RPGs e grande estrutura que influenciou videogames, filmes, né, parte da cultura pop e tudo mais, eu acho que isso não vai acabar, não tem como matar a história, né? Então, eu penso dessa maneira. E é verdade também o que você trouxe, que é com esse balanço e muita gente saindo, digamos, não do D&D, mas do D&D quinta edição, que é o produto da Wizards of the Coast, possa reencontrar outras edições de D&D, outros jogos de RPG e outras mídias ao redor que, de repente, sejam mais interessantes no sentido de construir dentro daquele grupo, dentro daquele nicho, a melhor experiência possível, né? Então, é isso. Eu torço pelo D&D, mas eu não tô nem aí com a Wizards of the Coast.
Esse é o ponto. Eu vejo que, assim, o pessoal tá fazendo um boicote justamente para quebrar a empresa. Porque acredito que a maioria dos jogadores, assim como eu também, já de cara já jogo minha resposta aqui, nós não acreditamos que o D&D vai acabar. Né? E, assim, a empresa pode acabar e tomara que acabe.
Tudo certo.
O pessoal tá
vai ser a primeira.
Não, o D&D é uma merda, a gente não quer mais D&D. Não, o pessoal tá boicotando porque a gente não quer mais o D&D na mão dessa empresa.
Isso, a gente ama D&D e a gente quer ele bem cuidado.
E assim, mesmo que eles não quebrem, eu acho que assim, poderia até diminuir muito as vendas, o que é ruim, porque aí a gente vai ter menos produto, cada vez menos produto, menos gente aderindo, menos referências na cultura pop, né, como a gente estava vendo até agora aí, né, nas séries, filmes e jogos. A tendência é que diminua, né, pelo menos do D&D, não do RPG, né, como um todo, mas do D&D, se continuar assim, vai diminuir e muito, né? Só que, cara, eu tô cheio de livro aqui, eu vou continuar jogando com os meus livros, entendeu? O que vai acontecer é, se eles lançarem uma nova... A Wizard lançar uma nova edição, eu não vou comprar nada, entendeu? Principalmente, não sendo no meu idioma, eu acho assim um abuso, entendeu? E assim,
né?
Cara, o que vai acontecer é isso. RPG, cara, o RPG, ele é aquilo que a gente falou, é uma conversa, é imaginação, é interpretação, né? Então, eu tenho as minhas regras aqui do D&D que eu jogo, eu vou continuar jogando ele, da mesma forma que tem gente que joga D&D até hoje.
Age of Empires.
Mas assim, tá tendo um revival, né, do RPG old school, né? Até a gente vê aí, pô, o Samuka é a prova disso aí. O cara é um autor, né, de cenários, de conteúdo para um RPG, né, mais old school. Então, assim, tem o pessoal que ainda curte o D&D mais antigo, né, de edições anteriores, né? Não só o D&D, mas o RPG em geral, né, mais antigo e tal. Então, da mesma forma, vou continuar jogando minha quinta edição, não importa qual edição que eles vão fazer, entendeu? Se cair na mão de outra empresa que respeite os jogadores, principalmente os brasileiros, né? Aí eu vou, talvez eu compre uma outra edição. Até lá eu vou continuar jogando. Então o D&D pra mim não vai acabar nunca, porque eu vou continuar jogando. Entendeu? Com certeza.
Eternamente.
Com certeza. Mas e você que tá ouvindo aí, na sua opinião, é o fim do Dungeons & Dragons? Fala pra gente. Campos, fala pra eles aí, como é que eles podem entrar em contato com a gente?
Pessoal, muito fácil, só entrar no Instagram de vocês, colocar @resenhaepica. Pode mandar direct pra gente com a resposta de vocês aí, a gente quer muito esse contato. Não esquece também de seguir a página e curtir os posts que a gente vai fazendo ao longo da semana. Se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas. Se estiver ouvindo pelo Deezer ou outro agregador de sua preferência, não esquece de seguir e curtir para a gente atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Se estiver ouvindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal também. Muita coisa que a gente está postando lá, vídeo ao longo da semana, vai curtir, vai acompanhar isso com a gente e mandar para os seus amigos. Hoje a gente queria mandar um grande abraço especial aqui para o nosso ouvinte Kepa Drogsner, sempre se comunicando com a gente, sempre mandando um monte de mensagem, deixou um feedback interessante aqui, ó. Ele disse: a Deise sentou agora comigo para ver vocês no YouTube e teve duas reações muito legais. Os olhinhos brilharam quando escutou vocês falando de mim e depois tirou muito sarro de mim, rindo com o comentário do Bruno sobre eu sentir preguiça de ver a série. Então, olha só, acertei, né?
Eu acertei. Pra ele não ter que ver tudo.
E foi isso que aconteceu. E ele ainda pergunta: qual a data oficial de aniversário do Resenha Épica? 24 de abril? Olha aí, ele já até deixou a sugestão da data e realmente, o Resenha Épica vai completar em breve aí um ano. Né? Um ano de existência aí, já com mais de 50 episódios lançados todas as terças-feiras, sem falhar religiosamente todas as terças-feiras.
Deixamos de dormir algumas vezes.
Toda terça-feira, religiosamente. É, exatamente.
Cara, eu diria que é assim, dia 24. Assim, o Resenha ele começou muito antes. A gente já, ao longo dos episódios, a gente já foi soltando um pouquinho da história. Até fazer uma referência aqui a Thaís, que é nosso ouvinte aí, também já até sugeriu pautas pra gente e tudo. É, ela tava falando sobre isso. Pô, vocês podem fazer um episódio falando da história do Resenha. Eu acho que tá meio cedo ainda pra gente falar da nossa história.
Quando a gente ficar famoso, quando a gente for convidar o Nanda Maria Braga, a gente conta a história lá.
Mas assim, o Resenha a gente já citou um pouquinho, né? Uns nuggets, né, vamos dizer assim, né, uns nuggets dessa história aí ao longo dos episódios, né? Eu e Campos, a gente já trabalhou na mesma sala, né, na mesma sessão ali, e o Resenha eu considero que a gente começou ali, alguns anos atrás, né, com as nossas conversas, essas conversas que vocês estão ouvindo agora, a gente já tinha dentro do escritório, vamos dizer assim, né? Mas aí, quando a gente planejou fazer o podcast... Sim. A gente levou alguns meses para conseguir, de fato, fazê-lo, né, e postar. Então, assim, é meio difícil a gente escolher uma data. Então, eu acho que dia 24 de abril é a data da estreia do primeiro episódio, né? Então, eu acho que a gente pode considerar o aniversário do Resenha Épica, né? Tá chegando.
E hoje, é claro... Né, fazer um grande agradecimento aqui especial para o Samuca, que participou com a gente hoje aqui, trazendo conteúdo, o cara realmente um especialista sobre o assunto, e deixar a palavra com você agora, Samuca, um pouquinho aqui para você falar novamente do seu trabalho aí, vender um pouquinho do seu peixe aqui para os nossos ouvintes, para eles conhecerem o seu trabalho também.
Maravilha, cara. Primeiramente, agradecer o convite do Bruno, do Felipe aí. Que bom que eu pude bater esse papo. Sou fã do podcast, como eu falei, Épica. Queria pedir para os ouvintes, né, que continuem apoiando esse podcast a continuar. O Resenha tem importância dentro do cenário e esse público, quanto mais manifestar isso, mais forte vai ficando todo esse movimento.
Pô,
então, primeiro,
obrigadão,
parabéns para vocês pelo desenvolvimento do processo. E é o seguinte, né? Eu tenho um canal, mais uma vez, chama Brainstorm RPG e um podcast em todos os agregadores, incluindo o YouTube, com a ajuda aí do Felipe. Tá lá o Brainstormcast, já a gente chegou na nossa terceira temporada, batemos 150 episódios. E você encontra, se você gosta de RPG, entrevista com Luke Gygax, né? Que
excelente
é o filho do
episódio,
Gary Gygax,
tá? Inclusive, eu conheci, eu descobri o Brainstorm através desse episódio. Eu tava pesquisando sobre o Gygax e apareceu pra mim esse episódio aí.
Legal, cara. E entrevistamos outras pessoas importantes do cenário internacional e do cenário nacional. Acho que cobrimos a grande maioria dos grandes autores aí, tanto do passado quanto do presente. E agora para o futuro, novidades, né, virão. Fora isso, última coisa, eu tenho o cenário, né, esse aqui que eu trago no peito, cenário de Ark. Então eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Esse aqui é o cenário. Esse aqui é o livro que a gente lançou para o sistema de Old Dragon 2, né? Então, o Old Dragon 2 é fortemente influenciado por esse D&D antigo, mas ele localiza isso através da maneira como o brasileiro gosta de jogar. E super bem diagramado, tem um conjunto de livros do Old Dragon 2 para tudo que você pode imaginar na vida, cenários, é um guia de ermos, guias de dungeon, pro mestre, pro jogador, bestiários. Então você tem esse pacote completo e o Ark faz parte dessa família. O Ark foi desenvolvido de uma maneira a permitir que, ainda que ele seja para Old Dragon, ele possa funcionar com qualquer sistema. Então você vai ler esse cenário, se você gostar dessa ideia de uma exploração e sobrevivência no deserto com elementos de horror e fantasia estranha, universo Lovecraftianos, você chega junto com a gente para jogar, para conhecer. E no segundo semestre desse ano, nós vamos lançar para Old School Essentials. A licença do Old School Essentials remete aí ao D&D BX de 1981, né? O D&D clássico, e ele foi readquirido por uma nova editora chamada Laserhead, que esse ano já deve fazer os primeiros anúncios aí de publicação, e nós vamos continuar lançando coisas aí para essa reestruturação e redesign, né, do D&D de 81, agora muito mais fácil, reilustrado, belíssimo. E aí vai ter o Ark também, o livro do Ark aí, para essa outra possibilidade de sistema. E é isso, cara, agradecer a todo mundo. Para mim, fico lisonjeado de poder estar aqui com vocês. Um abraço a todo mundo. Quem não jogou RPG, venha jogar. Se quiser jogar através das plataformas do Brainstorm RPG, é só nos procurar nas redes sociais. Gratuitamente, você vai poder brincar com a gente à vontade. Valeu, resenha. Valeu, galera. Obrigado.
Valeu, Samuca. Muito obrigado novamente. Tenho certeza que seus produtos aí vão ser de qualidade inenarrável e muito sucesso aí nas suas vendas, nos seus alcances aí, do seu conteúdo também. Muito bacana. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Espero vocês lá. Um grande abraço.
Valeu!
Valeu!
Nossa, tiramos um. Todo mundo tirou um.
Só.
Tá, mas isso significa o quê? Significa que...
Não, mas de qualquer forma, cara... Ah, não, agora tá contando aqui o contador. Era zero porque não tava gravando, pô. Por isso que tava marcando zero.
Ah, bom, notícia boa, então. Pelo menos eu vou gravar.